A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar sobre um assunto muito interessante: o que são os direitos humanos e por que eles são internacionais. E quem traz para a gente mais informações sobre esse tema são os integrantes da Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná, o Henrique Delavi, que é advogado, e a Luísa Adena Engers, que é estudante de graduação. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar primeiramente aqui a Luísa. Boa tarde, Luísa, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer. Eu gostaria também de desejar um feliz Dia dos Direitos Humanos a todos os ouvintes da Rádio Paraná Educativa.
Obrigada, Luísa. Boa tarde também, Henrique. Tudo bom?
Boa tarde, Jéssica. Tudo bem. E você?
Tudo bem também. E, gente, para a gente começar, então, a nossa conversa, queria pedir primeiramente para a Luísa explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar atualmente em direitos humanos e quando surgiram esses direitos.
Bom, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, em 1945... a ONU foi fundada com o objetivo de evitar futuras atrocidades. Logo, foi emitido a Carta das Nações Unidas, que é o documento que fundou as Nações Unidas, e logo no início desse documento está escrito que com o objetivo de reafirmar a fé nos direitos humanos, na dignidade e no valor do ser humano. E foi somente em 10 de dezembro de 1948, por isso, inclusive, que hoje é considerado o Dia dos Direitos Humanos, porque foi exatamente no dia 10 de dezembro, só que há 70 anos atrás, que a Assembleia Geral adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um fundamento comum de conquista para todas as pessoas e todos os povos.
É, Jéssica, além disso, além do que a Luísa trouxe com relação à ONU, os direitos humanos, na verdade, eles são ainda muito mais antigos, né? Eles nascem com a Declaração Universal de forma escrita, de forma consolidada, num único documento, muito mais fácil de encontrar o que são esses direitos humanos. Mas eles têm um viés bastante histórico. Antes mesmo da chamada Era Cristã, antes mesmo da época que nós conhecemos como, né, os anos de Cristo, eles já existia a codificação que permitia a alguns cidadãos a participação nos atos da vida civil, que depois permitia a distribuição até mesmo de renda, distribuição de terra, enfim, um sem número de possibilidades que foram, ao longo dos tempos, sendo acrescentados aos textos e que, em 1948, há 70 anos atrás, culminou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E um momento histórico muito importante também foi a Revolução Francesa, quando os ideais da liberdade, da igualdade e também da fraternidade estavam ali presentes naquela Declaração dos Deveres e Direitos do Homem, onde está ali incipiente o conceito de direitos humanos. Mas ainda no viés histórico, a gente precisa pensar que no continente americano, na região das Américas, a Declaração Americana dos Direitos Humanos, ela é ainda anterior à Declaração Universal. São alguns meses de diferença, mas ela é anterior. Então, nós aqui nas Américas estamos, assim, a certo ponto...
Adiantados
em termos de direitos humanos.
E, gente, nesse ano a Declaração Internacional dos Direitos Humanos completa, como vocês mencionaram para os nossos ouvintes, 70 anos, né? E queria pedir para vocês falarem um pouquinho quais foram as maiores conquistas desde a criação dessa declaração. Ou seja, está correto também para a gente afirmar para os nossos ouvintes que esses direitos humanos são internacionais?
Bom, Jéssica, eu acho que a própria escrita da declaração já foi uma conquista em si. Imagina, logo após o cenário caótico da Segunda Guerra, considera uma enorme conquista líderes de países que estavam em conflito conseguirem chegar a um acordo sobre um documento de tamanha importância. E este documento, como disse Evatt, que foi o presidente da Assembleia na época, foi o primeiro passo em um enorme processo evolucionário. E outro membro ainda, chamado Charles Malik, ele expressou sua crença de que a declaração ocuparia um lugar honrável e uma conquista positiva nos marcos da história da humanidade.
Uhum.
E, bom, desde então, podemos considerar como conquistas decorrentes deste primeiro passo, que foi a declaração, a criação dos sistemas regionais de direitos humanos, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho, cada um com seus acordos, que possuem certa semelhança com a Declaração Universal, mas adaptados à realidade local, sempre seguindo a mesma lógica dos direitos humanos. Outras conquistas também foram os diversos tratados específicos e igualmente necessários, também desenvolvidos pelas Nações Unidas. O conjunto se chama The Big Nine, que em uma tradução seria os Grandes Nove, que consiste na Declaração Universal, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, na Convenção sobre os Direitos da Criança, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e na Convenção para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Crime de Desaparecimento Forçado. Ou seja, a gente percebe que está sempre em desenvolvimento, não foi um ato finito que naquele momento da criação da Declaração Universal terminou o assunto de direitos humanos. É um assunto que sempre deve ser debatido, sempre deve ser desenvolvido. E além de tudo isso, eu creio que se conseguiu desenvolver uma mentalidade, uma cultura global de respeito aos direitos humanos. Sim, ainda tem muito chão pela frente, mas é um assunto que continua presente e continua sempre em debate.
É, Jéssica, e a ideia da internacionalidade dos direitos humanos é no sentido de buscar um mínimo de dignidade a todas as pessoas do mundo. Essa é a razão pela qual, se nós vamos do Brasil ao Chile, do Chile à Guatemala, da Guatemala à Ásia, enfim, a qualquer continente que seja, a vontade, a razão pela qual os direitos humanos estão aí postos é justamente essa busca de um mínimo existencial, por assim dizer.
Interessante. E a gente tem escutado também dizer que os direitos humanos estão sob sérios ataques em todo o mundo. E isso procede, na opinião de vocês?
Jéssica, procede em termos. Em que termos? Nos últimos tempos, nós temos ouvido vários discursos no sentido de que, de uma visão, no nosso sentir, preconceituosa, de que direitos humanos são coisas para criminosos, de que são para libertar pessoas condenadas da prisão, de que é para...
bandidos.
Exatamente. E por aí vai. São vários elogios indecorosos. Mas não é isso. Direitos humanos, ele vem sofrendo esse discurso reducionista que pretende tirar a sua legitimidade. Mas direitos humanos são muito mais do que isso. A gente já falou em outra ocasião. São direitos à educação, à saúde, moradia, transporte. E existe na nossa Constituição o artigo 6º, onde ali tem alguns direitos sociais que são também direitos humanos.
Uhum.
Qualquer pessoa que lê só o comecinho do artigo 6º vai se surpreender com a quantidade de direitos que tem e que são humanos e que não imaginava que o são. É fantástico fazer essa leitura, é fantástico ter essa compreensão, essa noção de que direitos humanos não é só para o bandido, mas é também para a vítima. Porque a vítima tem que ser atendida pelo Estado, a vítima tem que ter um olhar de reparação. Mas as pessoas, às vezes, por só ouvirem esse discurso de redução, de dizer que não é para você, acaba afastando ela de buscar esses direitos. Então, poxa, se eu sou afetado por uma falta de transporte público na cidade onde eu moro, o que eu posso fazer? Eu tenho um direito humano ao transporte. Então, por que, que eu não aciono a prefeitura, eu não aciono a Câmara de Vereadores, para buscar exatamente a realização desse direito humano ao transporte? E a mesma coisa é com saúde e principalmente educação. Quando nós somos educados a buscar esses direitos, não tenho dúvidas, acredito fielmente de que esses direitos serão realizados.
Eu concordo com tudo que o Henrique disse. E ainda é muito importante a gente sempre ter em mente que os direitos humanos não dependem de nenhuma condição. Ou seja, a pessoa não importa o gênero, o sexo, a religião, se a pessoa é pobre ou é rica, se a pessoa é de nacionalidade X ou Y, todas as pessoas no mundo possuem direitos humanos. E não é uma coisa, não são direitos, como também o Henrique mencionou, de situações excepcionais, necessariamente. Pessoas que foram transgressoras e cometeram algum crime. Então, aquelas pessoas, porque elas agiram de determinada maneira, ou seja, entre aspas, erraram, então elas têm direito, elas são detentoras de direitos humanos. Mas não, existem pessoas que possuem seus direitos violados, sempre tendo andado na linha. E eu acho que o que falta, quando comentários são feitos no sentido de que é de bandido, a pessoa acaba faltando com a percepção de que talvez ela, no futuro, por uma circunstância que esteja fora do alcance das mãos dela, também precise acionar os seus direitos humanos para se proteger. Então, eu acho que as pessoas precisam ter essa percepção de que talvez eu também precise, algum dia, me segurar esses direitos.
Esse aparato, né?
Usar esse aparato.
Um exemplo disso, Jéssica, seria mais ou menos nós olharmos o que acontece na fronteira do México com os Estados Unidos hoje, por exemplo. Que está sendo muito falado no noticiário dos hondurenhos que atravessaram toda a América Central, atravessaram o México a pé, em caravana, para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. E, de repente, os Estados Unidos... Não, vocês aqui não entram. Né? É uma falta de humanidade, por assim dizer. Claro, existem questões políticas, sociais, econômicas envolvidas, sim. Mas, quando nós olhamos para isso, nós nos sentimos mal. Dá um aperto no coração. Poxa, eles só querem uma vida melhor. E os direitos humanos são isso. É a busca por uma vida melhor.
E até mesmo aqui, na nossa fronteira com a Venezuela, imagina, aqui do nosso lado, nossos irmãos, e aconteceu que por uma circunstância específica, eles se encontram numa situação terrível que quem nos assegura que daqui a alguns anos, os brasileiros, nós mesmos, não nos encontraríamos numa situação semelhante e também precisaríamos de ajuda dos países aqui do lado. Então, é justamente isso, é proteger de uma possibilidade de algo dar errado.
Bem legal. E queria pedir para vocês explicarem também para os nossos ouvintes o que significa a gente falar e quais são os sistemas de proteção de direitos humanos. O que, que é isso?
Existe, Jéssica, para a gente tratar de um plano mais global, três níveis de proteção. Um nível global, um nível, na verdade, vários níveis regionais e um nível mais local. Acho que a Luísa pode começar com o global, que ela domina bem.
Bom, no global nós temos principalmente o sistema universal de proteção aos direitos humanos, que reside principalmente na ONU. A ONU, ela trabalha de uma maneira diplomática, ou seja, É na base da conversa, é na base de tentar entrar em um acordo que todas as partes envolvidas estejam satisfeitas. Aí a ONU, dentro desse sistema universal, tem os acordos que já foram mencionados aqui, tanto a Declaração Universal quanto aqueles outros, o conjunto dos 9. E a ONU tem um sistema complexo de verificar em cada país se... através das suas comissões e dos seus representantes, como que aqueles países estão, de fato, cumprindo com os direitos humanos e como que aquela situação pode ser melhorada. Que é através também das recomendações. Aí existem alguns momentos em que talvez fosse necessária uma medida um pouco mais coercitiva, entre aspas, que é o que a gente pode comentar com relação à situação das guerras civis, que existe a emissão de resoluções pelo Conselho de Segurança da ONU, onde certas medidas são autorizadas, digamos assim. Uhum. Por exemplo, na Síria, estava tendo graves violações de direitos humanos e a ONU sentiu necessidade de intervir. Aí o que acontece? O Conselho de Segurança, que é composto por alguns países, mas sim, principalmente por 5 países que têm poder de veto, que é a França, o Reino Unido, a China, a Rússia e os Estados Unidos, eles emitem resoluções que torna uma possível intervenção legal. No caso, seria uma intervenção humanitária, uma intervenção desses países para resolver aquela situação humanitária.
Uhum.
Só que o que acontece? É muita política envolvida, além de somente direitos humanos. Então, se um daqueles países não está completamente de acordo com os termos da resolução, ele pode vetar. Então, a resolução ela só é aprovada se todos os países estão de acordo.
Sim.
Por isso que é muito complicado, porque depende de muitos fatores. Não somente se aquela situação está de acordo com os direitos humanos ou não. É toda uma política envolvida, é toda uma diplomacia. E, apesar disso, o sistema da ONU ele consegue ser muito efetivo em diversos aspectos.
Uhum.
Mas ele precisa ser complementado pelos sistemas regionais. E o Henrique vai comentar um pouco dos sistemas regionais.
Legal.
Os sistemas regionais, Jéssica, eles são compostos por países que são próximos. No caso das Américas, nós temos o Sistema Regional Americano de Proteção aos Direitos Humanos. Na Europa tem o Sistema Europeu, existe um Sistema Africano também, muito que está evoluindo bastante nos últimos anos, mas existem dois outros incipientes, que é o chinês, o asiático, e o Sistema
Ocidental.
Árabe.
Ocidental não, desculpa.
Sistema Árabe,
uhum.
Isso. Sistema Árabe. Vamos falar do nosso sistema, o que é mais fácil, mais próximo.
Sim.
O Sistema Americano de Direitos Humanos, ele é regulamentado, regulado e desenvolvido pela Organização dos Estados Americanos, aquela mesma que recentemente acompanhou como observadora as nossas eleições, e tem dentro dela dois grandes braços que a ajudam, que é a Comissão Americana, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão tem um papel mais de fiscalização, de visitas a países, de análise e também de propositura de ações perante a Corte Interamericana. Com um papel bem mais reduzido, mas também tão importante quanto a comissão. E reduzido por quê? Porque são poucos os casos que chegam anualmente para que sejam resolvidos pela Corte Interamericana. E esses casos, Jéssica, tanto pela comissão quanto pela Corte, eles são numerosos e não só em quantidade, mas também em temas. Tem temas envolvendo comunidades tradicionais, indígenas,
uhum.
envolvendo crianças, mulheres, pessoas presas, grandes construções, enfim, um sem número de situações como aquelas que a gente já mencionou antes, que não são apenas para determinado grupo de pessoas. E esse sistema regional ele é muito importante no nosso continente porque ele está mais próximo da nossa realidade. A ONU ela é importante, sim, mas ela tem uma visão global. O sistema americano, não, ele está mais próximo. Ele sabe da nossa história, ele foi crescendo com a nossa história, o povo foi crescendo em volta dele. Então, é muito importante que as pessoas saibam que existe o sistema americano para que elas busquem conhecer e para que elas busquem não só acioná-lo, mas também entender que elas fazem parte disso, que não é para os outros, é também para mim. E a gente tem também o sistema local. O sistema local é Brasil,
uhum.
somos nós. Né? Então a gente tem o Ministério Público, que é um grande agente de promoção e de proteção dos direitos humanos. Especialmente faço menção aqui à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, mas também a CAOP, que nós temos aqui em Curitiba, que é dirigida hoje, se não me falha a memória, pelo Dr. Olímpio, a CAOP de Direitos Humanos, que é o Centro uhum. de Apoio Operacional, muito forte, muito importante nas comunidades de Curitiba, paranaenses como um todo, e que tem essa proteção e promoção de direitos humanos, que intentam ações judiciais, fazem trabalhos não judiciais, mas também de apoio a comunidades, e também as diversas ONGs aí que compõem, no meu ponto de vista, um sistema local de proteção aos direitos humanos, sempre chancelado também pelo judiciário.
Que bacana. E pessoal, quando a gente fala nessa questão de direitos humanos, uma dúvida muito frequente que as pessoas têm é se os hábitos culturais de uma nação ou de uma tribo podem violar os direitos humanos. E como a ONU, por exemplo, lida com essas questões culturais de uma tribo ou nação que, em teoria, violariam esses direitos humanos?
Uhum. Assim, Jéssica, essa é uma discussão bem complexa. Existe, inclusive, duas teorias, chamada teoria do universalismo versus a teoria do culturalismo, que seria, universalismo seria basicamente estabelecer que existe um rol de direitos universais e eles devem ser respeitados por qualquer tribo, qualquer cultura.
Uhum.
Já o culturalismo, ele relativiza um pouco no sentido de que tem que perceber que esse o universalismo, ele seria feito com base no quê? Com base nos valores ocidentais eurocentrados na Europa, em toda a colonização. Ou seja, ele olha de uma maneira um pouco com um pé para trás, no sentido de, tudo bem, existem direitos universais, mas e a cultura local? E aquela cultura que tem início numa data tão antiga que a gente já perdeu a conta?
Uhum.
Então, existe essa discussão entre o universalismo e o culturalismo. Na minha opinião, existe um rol de direitos que deve sim ser respeitado, porém, as pessoas podem escolher de uma cultura específica que talvez viole certos direitos, como existem algumas tribos aqui no Brasil, como também na África, como em diversos países, tribos que têm alguns rituais religiosos e de tamanha importância para eles, que, no nosso ponto de vista, seria violador, mas eu acho que deve ser oferecida a escolha, o direito de a escolha, aquelas pessoas que estão imersas naquele meio, no sentido de você quer se submeter e continuar nessa vida, nessa tradição, ou não. Sim, é muito mais complicado do que isso. Não é simplesmente a pessoa sair dali como se ela fosse mudar de uma casa, como se ela não fosse simplesmente deixar para trás tudo que ela acredita. É uma discussão complicada. E a ONU, especificamente, ela não pode impor uma cultura sobre a outra. Ela não pode... O papel dela é mais de mediadora, no sentido de estabelecer uma roda de conversa. E, com certeza, está fora do alcance dela decidir se existe um modo de vida mais correto do que outro.
Uhum. Também queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre quais são os maiores desafios quando a gente fala na promoção dos direitos humanos no Brasil. E quais são os exemplos mais frequentes de violação dos direitos humanos existentes, não só no Brasil, como no mundo também?
Jéssica, os maiores desafios nós vemos como o principal deles sendo a educação.
Uhum.
Não a educação de ser educado, de ser gentil. A educação de entender, né, de compreender o significado, o alcance dos direitos humanos. No segundo momento, um outro desafio é justamente essa compreensão. Olhar o outro e ver um igual a si próprio. É entender que às vezes o direito humano do outro é um pouquinho melhor que o meu, mas porque ele precisa mais do que eu. Existe uma frase de Boaventura de Sousa Santos que é fantástica, que talvez resuma o conceito de humanidade, que é tratar os desiguais na medida de sua desigualdade e os iguais na medida de sua igualdade. Imagino que todos já devam ter visto, se não viram, vou tentar descrever uma imagem que tem no Facebook,
uhum,
que são três crianças que estão atrás de um muro, uma mais alta, uma de estatura mediana e uma mais baixa. Todas elas tentando assistir um jogo de futebol que passa por detrás do muro. Só o mais alto assiste, com visão limpa. O de estatura mediana assiste pela metade e o baixo não assiste nada. Mas tem três caixotes do lado. Então o mais alto pega um caixote para si, o mediano também pega um caixote para si e o baixinho também pega um caixote para si. Estão todos iguais. Todos receberam a mesma proporção de direitos, por assim dizer. Mas o baixinho ainda não consegue assistir. Então, o que acontece? O mais alto, que não precisa de caixote, cede o seu caixote para o mais baixo, que consegue, então, assistir o jogo. E todos estão no mesmo plano de igualdade, no mesmo plano de equidade, para que assim tenham acesso aos mesmos direitos. Essa é a ideia de direitos humanos. É de tratar os desiguais na medida de sua desigualdade e os iguais na medida de sua igualdade. E o desafio é fazer com que as pessoas entendam que, às vezes, eu também preciso, todos precisamos, mas o outro precisa mais do que eu. Por que ele precisa mais? Porque ele teve condições diferentes, ele vive numa situação diferente. E os exemplos frequentes de violação no nosso país talvez sejam de alimentação, de moradia, saneamento básico, educação, transporte, para eleger os 5 mais sensíveis. Moradia, enquanto pessoas não têm onde, não têm onde dormir, não têm onde passar a noite. Quando a gente vê nas épocas de frio, aqui na região sul principalmente, pessoas que falecem de hipotermia porque estavam morando na rua. Alimentação, pessoas que não têm acesso, às vezes, à comida, manhã, tarde e noite. Não têm acesso, às vezes, só ao almoço. Né? Enfim, e para deixar aí os exemplos mais gritantes e os que mais tocam, assim, por assim dizer, o meu, pelo menos, o nosso coração.
Pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando, essa meia horinha hoje passou muito rápido, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para vocês falarem rapidamente para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná.
O objetivo principal da clínica, eu posso dizer com confiança, é dissipar a ideia de que, como dito anteriormente, os direitos humanos são para todas as pessoas, independente de qualquer característica específica. Todas as pessoas, independente de nacionalidade, de gênero, sexo, religião, se é rico ou se é pobre, todos os indivíduos possuem direitos humanos. E buscando isso, a clínica atua em 3 áreas específicas, a de ensino, pesquisa e extensão. E que, dizendo resumidamente, o ensino seria através de eventos acadêmicos, grupos para competições, as pesquisas seriam através de grupos de estudos, e na área de extensão, participamos de projetos que envolvem membros também de fora da comunidade acadêmica. Nós começamos agora, inclusive, uma parceria com a ONG Caritas, onde ficaremos todas as quartas-feiras ajudando com atendimento ao público, e que normalmente nós recebemos bastante haitianos e venezuelanos, mas também recebemos imigrantes de todo mundo. Fazemos atendimento de pedidos individuais diversos e buscamos de todas as maneiras resolver problemas que parece que às vezes ninguém sabe a resposta. São trabalhos muito gratificantes. E qualquer pessoa pode entrar em contato conosco através do Facebook, que é Clínica de Direitos Humanos da PUC-PR.
Jéssica, o que a Luísa acabou de nos dizer aqui se resume talvez na seguinte máxima: nós somos agentes multiplicadores. Então, bacana, a clínica nos transforma nisso. Levar as nossas comunidades, as pessoas próximas a nós, as nossas famílias, e transformarmos também aquelas pessoas em agentes de multiplicação, de compreensão e de educação em direitos humanos.
Eu gostaria ainda de compartilhar uma fala da Eleanor Roosevelt. Ela tinha a resposta ideal para a difícil pergunta sobre onde, afinal de contas, se iniciam os universais direitos humanos. E ela dizia: em pequenos lugares, próximos de casa, tão próximos e tão pequenos que eles não podem ser vistos em nenhum mapa do mundo. Eu acho que através dessa frase conseguimos entender bem a sensibilidade dos direitos humanos e de como é papel de cada um de nós defendê-los.
Bacana. Obrigada, Luísa, novamente pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada, Jéssica. É sempre um prazer.
Muito obrigada também, Henrique. Até uma próxima.
Até, Jéssica. Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.